Muitos pastores e muitas pessoas pensam assim: eu acho que eu não vou poder fazer muita coisa grande no meu campo missionário. Outras igrejas que ajudam missões ou que ofertam para missões pensam dessa maneira também. Por dois motivos, eu não penso dessa forma. Um é que eu já vi aqueles seus filhos, eu já vi aqueles que estão com você. Eles vão ser usados grandiosamente. E também, aquilo que o Senhor fez, aquilo que você está fazendo agora já é o começo. A palavra remanescente, os que remanesceram, são aqueles que conhecem o fim, a conclusão no Evangelho. Haja o que houver, aqueles que concluíram na aliança não vão chacoalhar, não vão cair. Esse tipo de pessoas, na sua vida que restou, vocês vão levantar como 70 discípulos. Essas pessoas vão para o caminho dos peregrinos e do caminho da conquista. Eles vão se tornar aqueles que irão restar. Os que irão restar, os que restarão, eles vão ter a força que Deus lhe dá. Essas pessoas já estão em volta, ao redor de vocês. Nos lugares que eu fui até agora, todos os lugares eu vi que tinha pessoas assim. Agora vocês têm que criar esse tipo de discípulos. Vocês só têm que encontrar eles. Tem várias pessoas, pessoas que dá, pessoas que não dá, vários tipos de pessoas. Se você deixar com essas pessoas, esses tipos de remanescentes não vão dar, não vai dar certo. Tem pessoas que correm mais que vocês, que têm mais capacidade que vocês. Mas se você deixar esses remanescentes com essas pessoas, você vai ter um problema muito grande no seu futuro. Esses são os que mudam a cultura. Deus quer mudar a cultura maligna para a cultura do bem. Deus vai mudar vocês. Esses são aqueles que irão restar. E o último agora é aqueles que farão restar. Por isso,
70 나라를 살릴 수 있는 남길자의 길을 여러분들이 가면 됩니다.
Vocês têm que ir pelo caminho daqueles que farão restar, que salvará as 70 nações ou países. Vamos começar uma coisa aqui importante. Por que que Paulo procurou a sinagoga, Atos, as sinagogas, Atos 17:7? E quando Paulo encontrou com Priscila e Aquilas, ele entrou na sinagoga por muito tempo, um tempo comprido. Antes de ir para Roma, ele entrou em Tiranos por vários tempos. Em 19:8, Atos 19:8. O que isso significa?
Ah,
Essa bênção no remanescente, quem vai salvar os 70 países é a posteridade, a próxima geração. Isso que Paulo sabia, é isso que estava ainda faltando. E falando em outras palavras, não precisamos de pessoas inteligentes não vai dar certo. É isso que nós queremos dizer. Pessoa que tem as coisas, que tem uma base, essas pessoas vão cair por causa que ela tem alguma coisa. Se vem um problema, Deus fez por querer por causa disso. Se não teve resposta até agora, que bom, porque Deus quer que você faça isso. Você não fez isso e veio resposta? Não fez isso e veio resposta? Então é um pouco perigoso. Você tem que entender isso. Por isso que mais do que os fariseus, ele trouxe pescadores. Não é porque é pescadores que ele usou. Paulo também usou, Paulo era inteligente. Mas o problema é que tinha que ser pessoas que entendessem isso. Vocês têm que saber só uma coisa. Como vocês já têm, vocês têm que saber só isso. Esse tempo, esse lugar, essas coisas. O tempo de Deus, o lugar de Deus e as coisas de Deus, o trabalho de Deus. Se você estiver aqui, já está feito. Como vocês são as pessoas que vão estar aqui, Deus já te chamou. Não tente ficar. Não fica pensando, ah, eu não tenho força, ah, eu não tenho poder. É um engano isso. Se nós tivermos por força, Deus não ajuda nada. Pode ajudar você a viver uma vida normal, mas não vai te ajudar para a evangelização mundial. Se viver uma vida normal, até cachorro vive vida. É ou não é? Mas esse não é nosso objetivo. Mais do que isso. Mais do que cachorro ainda, até o porco vive uma vida boa. Mas não é nosso objetivo isso. Não podemos entrar nesse, cair nesse engano. Deus ainda não começou em você. Daqui para frente, Deus vai começar. Você cair nesse engano, o que vai acontecer? Moisés falou, eu não posso, mesmo antes de ele ter começado. Não tinha nem começado, ele falou para Deus, Deus, eu não posso. Eu sou velho, já não dá. Não tenho força, já não dá. Em outras palavras, fala, não tenho nada mais, eu não consigo. Eu não tenho para onde eu vou agora, eu estou aqui. É isso que Moisés quis dizer. Deus ficou bravo. Eu estarei junto com você. Mesmo assim, ele falou, não, quando eu ir lá, os israelitas não vão ouvir o que eu falar. Diz que o Senhor falou. Várias desculpas ele falou, mas no final ele entendeu. José, ele orou e ele falou, Gênesis 37. É uma loucura, ele falou, o sol se ajoelhou, a lua se ajoelhou e as estrelas se ajoelhou. Os irmãos não entenderam isso. Falaram, nós vamos se ajoelhar contra você, perante você. Eles não entenderam, mas José entenderam que aquilo era a revelação 237. E Jacó guardou no coração, Gênesis 37:11. Aí acabou, foi concluído. Naquele momento, naquele lugar, naquele trabalho tinha que ter acontecido. Se não acontecer, só esperar. Espere bem, com felicidade. Não tem nada que se preocupar. Quem se preocupa é doente, não tem que se preocupar. Olha a Bíblia. Como nós podemos encontrar o tempo de Deus? Êxodo 2, 1 ou 10. Só tem que fazer isso. Israel ia morrer. A próxima geração ia morrer. Moisés ia morrer. Mas a mãe de Moisés tomou uma decisão. Não foi uma decisão qualquer. É uma coisa, na verdade, como mãe, o óbvio fazer, colocou o filho num barquinho e jogou no rio. Ela não quis jogar o filho fora. Porque se você vê depois, você fala que ela sabia o tempo que a princesa estava se banhando. E assim ela mandou o filho para ser filho da princesa. Nesse tempo, foi o tempo para poder criar. Esse tempo que a mãe de Moisés criou Moisés, ela pregou, ela ensinou toda a aliança para ele. Isso mudou o mundo depois. Foi isso. Esse era o começo. Quando Deus via Moisés, ele via Moisés como um remanescente, a mãe dele como um remanescente. Não estamos falando aqui os que restaram, os que farão restar, os que restarão. O tempo vai passando, mas é a mesma palavra esses quatro. Olha a Bíblia. Êxodo 3, 1 ao 10 aconteceu, mas depois Moisés entrou com... Ele teve um problema agora no palácio e ele teve que fugir do palácio. Quem salvou esse Moisés foi Ítero. Aí acabou. Uma coisa extraordinária aconteceu. Essa é a sua obra. E de agora adiante, faça só isso. Pode ser uma pessoa, já está bom, mas tem, sempre tem mais do que um, mas 70 discípulos. Não tenta fazer rápido. Não use o humanismo, porque quem usa o humanismo não é discípulo de verdade. O professor Ramon falou isso, mas eu não corri desde o começo. Tinha muitas pessoas que iam e vinham. Eu vi que aquela pessoa não era a pessoa certa. Então, o discípulo, ele entende isso. Está sendo conectado assim, é o encontro de verdade. Por isso que não tem como alguém mudar isso ou fazer alguma coisa no seu lugar. A Bíblia está escrita, nós devemos saber o que está escrito na Bíblia. Uma mulher orou corretamente, 1 Samuel 1, 9 a 11. O tempo todo estava orando errado, mas um dia ela começou a orar corretamente. Por que que o Senhor não dá um filho para mim? Essa oração Deus não respondeu. Por que que a outra é abençoada, mas eu não? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Deus não respondeu essa oração. Um dia, ela entendeu. E ela falou, me dá um nazireu. Eu acho que Deus deu as melhores das bênçãos que tinha naquela época. Samuel. Nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, está escrito. Olha o que aconteceu. Enquanto Samuel vivia, não teve guerra. Todos aqueles que via Samuel tinham visto o Senhor. Através de oração de um indivíduo, uma oração correta, olha o que aconteceu. Olha, se não desistisse missionários, olha o que aconteceu. O que iria acontecer? Só mesmo agora é tudo escuridão, imagina como é que era. Quem que falaria do evangelho? Nós devemos estar aqui dentro, é só isso. É o momento que Davi é ungido. 1 Samuel 16, 1 ao 13. 17, 1 ao 47. É o momento que Davi agora vence Golias. Aqui, eu vejo o trabalho de Jessé. Aquele lugar, aquele tempo, aquele trabalho. Jessé, ele viu isso. Só se você enxergar isso já basta. O que tempo é agora? Que lugar é agora? Qual é o plano de Deus? Ítero, Jétero, ele viu isso. Então não dava para ter feito, mas ele fez. Tudo é isso. Vocês têm que usar isso em qualquer lugar que vocês estiverem. Quando você for preparar sua mensagem. Quando vocês for preparar a mensagem, não prepare de qualquer jeito. Depois que tudo tiver preparado, com certeza, do começo até o fim, faça essa pergunta. Por que que tenho que pregar isso? Pergunte para Deus. Deus, o que que o Senhor quer? Aí vai aparecer coisa que você tem que tirar, você tem que colocar. É isso. Vocês estão aqui agora. Muitas pessoas se enganam, muitas pessoas falam, nossa, olha os frutos, olha isso, olha aquilo. Aquilo. Mas eles não fazem isso. Está errado. Se uma pessoa for perante Deus, tem que fazer isso. E olha isso agora. É a Bíblia que vocês, o lugar que vocês conhecem bastante. 1 Reis 18, 11 ao 15. Obadias. O servente do rei desobedece o que o rei fala e protege os profetas. Obadias, ele viu isso. Aquilo que ele fluir, aquela corrente que tinha na Bíblia, o mais importante, ele viu isso. Ele viu o mais importante dentro da resposta. Aí tá bom. De hoje em diante, leve isso embora. Na Bíblia está escrito muitas coisas, mas, como já falei antes, Daniel sabia disso, Daniel 1, 8 ou 9. Os três amigos sabiam disso. Ah, nós estamos aqui agora. Ah, está nesse tempo agora. Eles sabiam disso. Então eles tomaram a decisão e aí em diante começaram a enxergar tudo. A morte veio perante eles e eles confessaram, falaram, nós podemos entrar no fogo, tudo bem, não tem problema. Mesmo que eu tiver que entrar na cova do leão, não tem problema. Ele orou lá dentro igualmente. Esther disse, morrer, morri. Olha o que está escrito. Da mesma forma, olha aqui. Atos 1, 14. Aqueles que desceram do Monte da Oliveira. O tempo, o lugar e a vontade, o querer de Deus. Pessoas que têm a cabeça... Tem pessoas que não conseguem pensar direito, têm a cabeça ruim, vê isso aqui e fala, que isso? Os fariseus também, quando vê isso, eles falam, ah, eles são burros esses caras. Aí começaram a perseguir eles. Aqueles que iam ser perseguidos também, tem que ter alguma base, mas não tinha nada, então eles ficavam só perseguindo, só assim. Perdão por falar isso, mas essas pessoas estavam aqui. Então eles estavam dentro do tempo de Deus. Aqui é o discípulo. Vai vir, vai te seguir as 70 regiões. Isso vai acontecer. O mais perto primeiro é o quê? Pois é os 70 povos. Você muda a cultura ruim através da bênção. E 70 países, nações. É 2,7, mas aqui uma palavra só nós colocamos 70. Esse é o fluir da Bíblia. Quem entendeu isso melhor do que ninguém foi isso. Uma pessoa que entendeu isso melhor do que ninguém foi Paulo. Olha isso. Então você fala, eu não preciso fazer nada. Você tem que fazer três coisas. É simples. Comece agora que já é o suficiente. Como nós vamos para o caminho de 70 daqueles que farão restar? Tem um caminho para isso. Primeiro ponto. Não importa, você tem que agora começar a fazer o setting. O que significa isso? Preparação, o que significa? Você tem que pegar todas as coisas de Deus e começar a planejar. O que, que tem antes do planejamento? Tem a editação, depois tem o design. O design. Então nós vemos agora preparar. Na minha vida, preparar o lugar que encontra as 70, 70 regiões, países. Comece agora isso. Quando você for começar isso agora, é o Calvário, o Monte de Oliveira e o Cenáculo de Marcos. E depois o que? O segundo ponto, devemos preparar. Nós devemos preparar os 70 países e depois preparar os 70 campos. Em 13, 16, 19, aí está a resposta em Atos 13, 16, 19. O que você acha que em 13, 18, 19? Primeiro começa a resposta aqui. Isso que aconteceu. E depois começou cura. Se você vê no começo de 13, no meio de 16, no começo de 19, você vai ver o mistério que você deve ter, o segredo. Só fazer isso tá bom. Não vai de qualquer jeito para o campo de missões, para evangelismo. Primeiro faça isso. Se você fizer isso primeiro, isso vai acontecer. Eu peguei 60 regiões e fiz isso primeiro. 60 campos e fiz isso primeiro. Muitas coisas acontecem quando você está muito bem. Então, aconteceu aquilo comigo. Agora também, temos muitos... Para mim, o meu campo não é pregar para vocês, falar assim para vocês, então eu quero ir para o campo sempre. Por quê? Porque as pessoas não querem ir para o campo, acham que é difícil para o campo. Eu fico ouvindo os negócios do pastor, ele fala que ninguém vê, ele fala, nossa, é tão difícil, não é difícil, não é isso, não é aquilo. Eu fico pensando assim, veio o Covid, aí depois abriu para o 237, eu pensei, nós pensamos assim, fica pensando, mas a resposta é que temos que começar outra vez. Por exemplo, uma pessoa que é pobre de verdade, se ela tem dinheiro, ela vai usar tudo à toa. Nós não podemos estar nesse mesmo nível. Pessoas que ficam rebaixando as pessoas, ela briga muito porque ela acha que está sendo rebaixada também. Não podemos ser nesse nível. Nós devemos preparar isso. O tempo, o lugar e a pessoa é muito importante. E olha 16, em Macedônia. Então lá se espalhou.
Em 19, o que aconteceu no cenáculo de Marcos é que aconteceu outra vez ali. Fazer só isso já está bom. Aí esses caminhos vão se abrir. No começo, você tem que começar procurando os 70 discípulos, de agora em diante. Não tem que falar bem, não tem que fazer as coisas bem, isso é tudo de mentira. Tudo falso. Depois tem que ir para 70 campos, 70 regiões. Dentro das regiões tem os campos, não tem? Você tem que ouvir bem. Falar que é legal é estranho, mas é legal mesmo. Seu coração vai acelerar, você vai falar, vou para lá, pro Sam, eu vou para isso, vou para aquilo. Você vai ver o que vai acontecer no campo, isso vai te alegrar. Os trabalhadores, os presbíteros, todos vão ficar assustados com o que vai estar acontecendo. Em Busan, aconteceu um monte de perseguições depois, concentrado, então demos uma parada, mas por isso nós conseguimos encontrar vocês. Foi muito bom, não foi? Então, essa é a jornada. Essa é a jornada. Não tem outro tipo de caminho, se não foi esse. Nós devemos lembrar isso. Só de você saber, já acontece já a resposta. O importante não é ir para o campo, é isso. Aí você vai para o campo. Devemos guardar isso. E é os 70 países para o futuro. Isso vai seguir. Em Romanos 16, 25, 26 e 27. Segundo ponto. Aí acabou. Aqui acaba, então é muito fácil. Aqui se conclui, então é muito fácil. Segundo ponto qual que é? Onde ninguém não vai, você vai enxergar os 70 que farão restar. Não é para você ver, você vai enxergar. Isso é aqueles que farão restar. Não é não ir. É os 70 campos que ninguém consegue ir. Primeiro lugar que ninguém vai, depois onde ninguém consegue ir. Por que ninguém vai? Qual é o motivo? Nós conhecemos muito bem, não tem nada, não tem ninguém. Essa é a resposta. Você vai falar, eu vou tentar fazer, mas não dá para fazer nada, não tem como fazer nada. Essa é a resposta. Aqui acontece os mistérios que pode salvar tudo isso. Ninguém sabe o caminho. É isso que estamos falando. Lá em cima está escrito independência e embaixo está escrito fato espiritual. As pessoas só querem seguir as coisas físicas, mas não é assim que funciona com Deus. Pessoas que não conseguem fazer negócio direito procuram pessoas que conseguem, né? Pessoas que não conseguem evangelho procuram pessoas que sabem, é igual. Uma pessoa que consegue não vai procurar ninguém. Olha isso. Se você estiver orando dessa forma, a resposta que vai vir primeiro vai ser essa. Ninguém vai, então eu vou aí. Não tem nem caminho. Por isso não precisa de economia nenhuma. Não tem competições, você tem que fazer competições, é maneira do mundo. Então, aí que você vai conseguir. Onde os remanescentes iam? No caminho dos remanescentes tinha competidores? Não. Os remanescentes foram para cá. Um lugar que ninguém lhe ajudava, José. Por que, que José estava preso, vocês sabem? Ele sabia o fato espiritual, mas não tinha ninguém que ajudava ele. Ele sabia disso. Quando José falava, não era valorizada a palavra dele. Mas olha que tudo isso aconteceu, isso era um fato. Esse tipo de posteridade, esse tipo de próxima geração que vamos levantar, mesmo que não tenha sucesso, quando você colocar isso no seu coração, vai começar a resposta. É muito importante. Nós conhecemos isso muito bem. Não tem tempo para isso também, não tem oportunidade. Então vocês devem escolher a crise. Isso vocês devem ensinar para os remanescentes. A crise é o campo da melhor resposta. Esse é o segredo para poder salvar os 70 países, 70 nações. Não tem lugar nenhum. É nowhere, sem lugar. Por isso, nós vamos ver ao contrário. Sempre está no contrário. Sempre. As pessoas falam muitas coisas, mas só que está do outro lado, lado reverso. E o que é a quinta coisa? Todos os campos não têm resposta. Onde você enxergar a resposta é porque é falso. É sem resposta. Por isso que você vai, através do poder de Deus, ver. E se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, não importa. Você vai salvar a pessoa. Essa era a arma que os remanescentes, sete remanescentes usavam. Para salvar o mundo, ninguém ia. E por fim, os remanescentes têm que ir para um lugar que ninguém vai. Ninguém pode ir. O que é isso? É todo mundo. Você tem que ir para onde vai salvar todo mundo. Se não souber, não tem como. Por isso que não precisamos de economia. Desculpa, não precisamos de competições. Olha para José, olha para Davi. Isso é uma jornada. Olha, José, ele salvou todas as pessoas. Não tinha um caminho, mas é que depois abriu o caminho para salvar a todos. Isso é o que é a recriação. Essa resposta está a vir. Quando vocês começam, Deus vai colocar o remanescente da recriação junto com você. Ninguém pode te parar. É isso que vai acontecer. Não é a palavra que nós conhecemos já? Antes não tinha um lugar, era nowhere, mas agora todos os lugares são campo, é everywhere, todos os lugares. É o everywhere, todos os lugares. O que isso significa? Isso quer dizer que até que enfim, o remanescente está no cume. Se você estiver no cume, não é aquele campo, esse campo é tudo. Você está enxergando tudo. É muito importante. O rei falou isso. Faça o que você quiser com os egípcios. Não foi isso? Todos os egípcios não pode se mover sem a sua permissão. O rei do Egito falou isso. Eu só tenho uma coisa que estou acima de você. Só porque eu sou rei. Não foi isso que o rei falou? O Egito é seu.
Olha o que ele falou, parece que é um sonho, mas aconteceu. É aquilo que está acontecendo na nossa vida agora. E enfim, o que? Não tinha oportunidade nenhuma até agora. Mas através do remanescente, agora é o every time. É todo tempo. Por isso que é importante essa palavra. Vá para o deserto. Vá para onde não tem nada. Por quê? Porque é o every time. É todos os tempos. Você tem que transcender espaço-tempo. Por isso que parece que é a mesma palavra, mas não é. Todos os lugares, todas as coisas o Senhor responderá. O que é a chave para isso? Every answer. É o absoluto de Deus, nós devemos ver isso. É isso que nós devemos falar para os próximos. Se essa pessoa tem uma coisa, nós temos que falar o absoluto de Deus para essa pessoa. Se eu abençoo essa pessoa, a maneira de eu abençoar ela é ensinar o plano absoluto de Deus para ela. Através de José, uma pessoa só que aconteceu. Ele falou concretamente. Ele falou o plano absoluto de Deus, o rei ficou calado, não tinha o que falar. Isso salvou o 237. Uma outra vez falando, nós devemos pensar na jornada o tempo todo. Os que restaram, os 70 discípulos, vão procurar. Todas as pessoas podem fazer. Os presbíteros e evangelizar é importante, mas o que fazer isso é mais importante ainda. Essas pessoas você vai ajudar para quê? Elas possam estar entrando nas 70 regiões. Aí com certeza vai aparecer 70 povos, 70 nações, é isso que vai acontecer. Isso vai acontecer. Conclusão. Por acaso, tem pessoas que pensam, eu não tenho espaço na igreja, não tenho meu lugar na igreja. Pode ser que essa pessoa não esteja errada, mas pensando nessa forma daqui, essa pessoa está errada. Tem muitos líderes que pensam, poxa, na igreja não tem mais espaço, não tem mais nada que fazer para mim. Tá, sei que está correto, mas por aqui é só fraqueza isso. É por isso que vocês têm que encontrar os 70 discípulos que está aqui agora. Faça isso primeiro. Não fica fazendo programações para aqueles. Procure os discípulos que estão aqui na Coreia agora. Segundo ponto. Agora os membros devem fazer, não é? Os remanescentes que está indo para lá. Os trabalhadores que estão indo para lá. Os imigrantes que estão indo para lá. Procura sendo discípulos aqui dentro. E mais importante, terceiro ponto. Os missionários. Os missionários, ajude eles para que eles possam estar encontrando os 70 discípulos verdadeiros. Isso é Romanos 16:23. Para mim e para todos os missionários, quem ajudava. É isso que os líderes têm que fazer. Não é outra coisa não é importante. Nós achamos que é difícil o evangelismo, é difícil servir o Senhor.
A resposta verdadeira qual que é? Nós sabemos o contrário do que é verdade. Então nós devemos ensinar isso. Aí acaba. A resposta vai vir, vai seguir. Vai acontecer coisas extraordinárias que vão mudar o mundo. Os missionários e aqueles que estão orando pelas missões, as igrejas e os líderes que estão aqui, que possam estar guardando essa aliança importantíssima. Vamos orar. Deus, lhe agradecemos. Toda a honra e toda a glória seja ao Senhor. Louvamos o Senhor porque o Senhor nos salvou e nos guia. Abre os olhos para que possamos estar olhando. Muito obrigado pelo Senhor abrir os olhos e podemos olhar para a obra do Espírito Santo na Bíblia. Obrigado pelo Senhor levantou missionários que podem fazer essa obra. Que possamos começar um novo começo. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.